Boa noite, meus irmãos, queridos irmãos da Rede Rabboni, da Igreja Cristã Presbiteriana de Ponta Grossa. Eu disse que eu voltaria, não disse? Cá estou. Pessoal, estou muito feliz de estar aqui com vocês essa noite, feliz demais, assim, um sentimento de gratidão a Deus por poder participar de alguma forma daquilo que o Espírito Santo tem construído na vida dessa igreja. E sempre que eu venho aqui, eu fico impressionado, né, ouvindo as histórias e vendo aquilo que Deus tem feito através de vocês, o progresso que essa igreja tem alcançado. Então quero cumprimentar muito especialmente o pastor Rodrigo, o pastor Célio, vocês são demais, e também o pastor Felipe, a pastora Adri, muito obrigado pelo convite. Como o pastor falou, eu sabia que eu ia fazer 40 anos, já sabia que era meu aniversário, mas eu disse da última vez que eu tinha agora uma família em Ponta Grossa, não é verdade? Vocês lembram disso? Então, nada mais natural do que comemorar meu aniversário com a família. Então, depois, ao final, você pode passar ali no final, você vai ganhar 0,5 centímetro quadrado daquele bolo, a gente vai repartir para todo mundo levar, assim, passa o dedo, e pode levar para casa. Mas realmente, faz um tempo que eu estive aqui, acho que, se eu não me engano, foi assim, sendo no ano passado, no outro ano, no ano retrasado. Eu ainda estava na primeira igreja batista em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e agora estou na primeira igreja batista em Maringá. Então agora eu estou mais perto, dá para vir mais vezes. A gente está aqui no Paraná e eu também trago um abraço muito grande da nossa igreja, né? Uma igreja muito amada, uma igreja muito dedicada ao evangelho. Então o irmão Jorcélio veio comigo, meu amigo, meu discípulo, viemos aí para poder ter esse tempo com vocês. E não só isso mudou, né? Não só o meu endereço de residência mudou, meu estado mudou, mas outras coisas também mudaram. Eu não sei, foi depois que eu vim para Ponta Grossa, gente. Um negócio começou a acontecer assim, maravilhoso. Eu tava brincando com uns amigos lá da igreja, que estavam assim meio, eles iam ganhar o lanche do Burger King, né? Digamos assim. Eles estavam na fila do Burger King. E aí eles me perguntaram, falaram assim: pastor, mas começou a nascer cabelo, você tá cabeludo agora, tá de topete, o que você fez? Aí eu falei: irmão, só para brincar com eles, né? Porque eu sei que eles são cristãos sérios, mas eu queria brincar com eles. Eu falei assim: meu irmão, coloquei meu dízimo em dia, começou a aparecer cabelo. Os caras: não, pastor, mas eu sou dizimista, fala isso não. Ficaram assustados, falei: tô brincando com vocês. Deus é bom demais, Deus é bom demais. Queridos, quero falar com vocês nessa noite de uma maneira muito clara, muito sucinta, muito simples, mas também de uma maneira muito profunda, sobre propósito e aquilo que Deus falou ao meu coração para entregar durante essa conferência. Essa é uma das perguntas mais cruciais, mais essenciais na vida de uma pessoa. Qual é o meu propósito? Pessoas vivem para responder essa pergunta. Quando não conseguem, muitas delas tiram as suas próprias vidas por não conseguirem responder essa pergunta. Então, qual é o meu propósito? É uma das perguntas mais importantes que você vai fazer a si mesmo e a Deus durante a sua vida, de modo que gastar 3 dias orando a Deus e buscando e lendo o livro e sendo ministrado sobre isso, para mim, na minha opinião, é até muito pouco, porque nós precisamos ser ministrados sobre o nosso propósito diariamente na presença de Deus. Uma pessoa que perde o propósito perde a vida toda. Uma pessoa sem senso de direção, ela não vai alcançar um destino fiel de Deus para a vida dela. E existem duas razões pelas quais nós nos perguntamos tanto sobre propósito. Por que isso é tão importante? A primeira razão é porque Deus nos fez com um propósito. O que eu quero dizer com isso é: nós todos fomos criados por Deus, Nós não evoluímos espontaneamente por causa do choque da matéria há bilhões de anos atrás. Não. Um Deus, um ser inteligente, poderoso, transcendente, imanente, pessoal, maravilhoso, sobrenatural. Um Deus nos criou. Nós somos criados. Nós não somos autocriados. Nós somos criados por outra pessoa, por um Deus. Então isso significa que nós temos um propósito declarado sobre nós. Uma planta, ela, quando ela começa a crescer, ela busca a luz do sol. Se o sol está pegando só uma parte dela, essa planta muitas vezes, dependendo das suas características, ela busca a luz do sol para que ela possa crescer mais. Por quê? Porque ela sabe que ela depende daquilo. Nós somos assim. Fomos criados para Deus e nós só crescemos, só evoluímos quando estamos voltados para Ele. Então é por isso que nós nos perguntamos sobre propósito. Porque nós não fomos autocriados. Agora, outra razão pela qual a gente fala muito sobre isso e a gente ouve muito sobre isso é porque o mundo e a nossa cultura e fora, e quando eu falo o mundo, eu estou falando o sistema caído de pecado, está o tempo todo tentando incutir na sua mente a ideia pecadora, pecaminosa, de que quem decide a sua própria história é você mesmo. É você que constrói os seus sonhos, é você que constrói a sua história, é você que decide o que você vai ser. E que isso é um sinônimo de autenticidade. Ser autêntico é você fazer aquilo que você deseja fazer. Ser autêntico é não viver sobre as regras de outras pessoas. Ser autêntico é dar vazão às suas vontades e aos seus desejos. Ninguém pode dizer que você está errado. Você tem que construir a sua identidade, os seus sonhos, construir a sua sexualidade, construir a sua noção de família, construir aquilo que é bom para você. E isso é seu trabalho. Isso é que essa cultura diz, essa cultura pecaminosa, essa cultura caída. Mas isso não está em concordância com a palavra de Deus, você entende? Você entende que na palavra de Deus, não é você que decide o que você faz, não é você que decide onde ou quando você nasce, ou para onde você vai. Não, na palavra de Deus, nós aprendemos que quem é soberano é Ele. Então, quando nós falamos sobre propósito, nós temos que um pouco destrinchar essa ideia errada que está nos nossos ouvidos, que está o tempo todo no Instagram, no Twitter, na televisão, o tempo todo empoderando as pessoas, dizendo para elas que elas podem ser como pequenos deuses. E a gente tem que tirar isso do nosso coração e falar: não, Senhor, eu não fui criado para decidir sobre mim mesmo. Eu fui criado para ouvir quem eu sou, da voz do meu Criador. Eu fui criado para ouvir sobre o meu propósito da tua boca. Eu fui criado para aprender e desenvolver o meu propósito que nasceu no teu coração e não no meu. Então, essas são as duas razões pelas quais é tão importante a gente falar sobre o propósito. E é isso que nós vamos fazer nessa noite. Nós vamos falar sobre o propósito com relação à intimidade. Entenda algo. Aquilo com quem você tem intimidade definirá o seu propósito. Aquilo ou aquele ou aquela com quem você estabelece uma ligação de intimidade, isto ou esta pessoa ou este sistema vai estabelecer o seu propósito. Muito cuidado com o que você tem como coisa mais preciosa no seu coração. Muito cuidado com aquele lugar mais precioso. Muito cuidado com aquilo ou aquele lugar ou aquela pessoa com quem você mais gasta tempo, com quem você mais gasta as suas prioridades. Porque isso vai definir, vai desenhar para você qual é o seu propósito na vida. Eu quero ler com você um texto bem simples. Um texto que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 3. Abre aí, Marcos capítulo 3, versículo 13. Marcos 3, versículo 13, diz assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Então, o que esse texto diz? Jesus subiu um monte e chamou a si algumas pessoas, aqueles que ele quis. Não foram a todos, ou a todos que quiseram. Jesus chamou especificamente aqueles que ele mesmo desejou. E essas pessoas fizeram o quê? Eles vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Escolheu 12, designando os apóstolos, para três coisas. Em primeiro lugar, para que, lê comigo, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar, tivessem autoridade para expulsar demônios. Este texto, se você não tem ele grifado, você grifa ele agora. Se você não tem um marcador de Bíblia para deixar nesse texto, você procura um e coloca. Depois você volta para esse texto quantas vezes você puder, e você se lembra desse texto, e você medita nele, porque ele sempre vai ter algo a te falar. Algo muito importante a te lembrar. Que Jesus, quando chama os seus discípulos, ele chama para uma coisa muito simples. O texto coloca isso como a primeira coisa que Jesus os chamou a fazer. Jesus chamou os 12 para quê? Para estarem com ele. Diga, para estarem com ele. É claro que Jesus também chamou os discípulos para fazerem muitas coisas. E o texto continua dizendo que eles iriam curar enfermos, que eles iam expulsar demônios. Muitas vezes Jesus comissionou os 12 discípulos e depois os 70 discípulos para que eles fossem pregar o evangelho, para que eles fossem alcançar as pessoas, para que eles fossem nos vilarejos mais distantes. E de fato, os discípulos serviram a Jesus fazendo muitas coisas. Eles ajudaram Jesus a servir uma multidão faminta com pães e peixes multiplicados. Eles ajudaram Jesus, muitas vezes, carregando pessoas doentes para perto de Jesus, para que Jesus os curasse. De fato, discípulos de Jesus trabalham bastante. Amém? Discípulos de Jesus trabalham bastante. Isso é uma constante, porque Jesus não tem discípulo preguiçoso. Todo discípulo de Jesus tem que trabalhar muito para ele, para a glória dele, em nome de Jesus. Mas a primeira tarefa do discípulo, o seu primeiro propósito não é trabalhar para Jesus, porque Deus não mandou Jesus para morrer por operários. Deus mandou Jesus para morrer para resgatar seus filhos. Amém? Jesus disse: eu não chamo mais vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas agora eu chamo vocês de filhos, porque eu deixo vocês saberem tudo aquilo que eu ouço do meu pai. Então agora nós temos relacionamento. Era essa a primeira ideia de Deus, era essa a prioridade de Deus quando enviou Jesus para restaurar o relacionamento quebrado conosco. Não era para nos fazer operários, simples trabalhadores. É óbvio que nós vamos trabalhar para Jesus, é óbvio que nós vamos servi-lo com tudo que a gente tem, mas se você fizer isso e perder a condição de ser íntimo de Jesus, de ser amigo de Jesus, de estar com ele, todo trabalho vai perder o sentido. Daí o trabalho vai parecer duro demais, cansativo demais, serão horas demais, será difícil demais. Por quê? Porque nós perdemos a primeira essência, o nosso primeiro propósito. Jesus nos chamou para estar com ele. Depois que você está com Jesus, aí você trabalha com Jesus. Mas se você começar a trabalhar e servir Jesus e perdê-lo pelo caminho, você abandona tudo e volta para ele. Porque senão tudo perde o sentido. Então, eu poderia falar muitas coisas aqui sobre propósito. e te dá 7 passos para alcançar o seu propósito, chaves, códigos e outras palavras que estão na moda sobre o propósito. Mas eu quero te dizer uma coisa: você foi criado por um Deus que te conheceu antes da fundação do universo. E Ele te criou e Ele te trouxe até aqui com um propósito simples, para que você esteja com Ele. Ele não chamou a todas as pessoas, Ele chamou aqueles que Ele quis. Você tem noção do que é ser amado e querido pelo próprio Deus? Isso confirma que a palavra de Deus diz que não fomos nós que amamos a Deus, mas Ele nos amou primeiro. Sabe o que é isso? Ser amado primeiro por Deus? Você consegue me dizer qual foi a qualidade que Deus viu em você para te amar tanto assim? Você pode me dizer o que foi que você fez de tão absurdamente bom para que Jesus resolvesse dar a sua vida e morrer numa cruz por você? Nós não tínhamos nada a oferecer para o Senhor, mas Ele nos viu, Ele nos quis e Ele nos chamou. E aí Ele nos deu o Seu Santo Espírito, Ele nos chamou para perto dEle, para que estejamos com Ele. Intimidade com Jesus vai fazer com que você entenda qual o seu propósito. Intimidade com Jesus vai fazer com que você entenda qual é o seu propósito. Entenda isso muito bem. Lá no começo da Bíblia, tem um homem chamado Abraão. E este homem chamado Abraão, ele é chamado de o pai da fé. Deus de repente se levanta e fala com esse homem nunca tinha ouvido falar sobre esse Deus, não tinha notícia. De repente ele ouve uma voz e ele escuta mais ou menos assim: Abraão, sai da sua casa, sai no meio dos teus parentes e vai para uma outra terra que eu vou te mostrar. Sai andando, levanta o acampamento e vai. Você não sabe para onde vai, no caminho eu te falo. E eu vou fazer de você uma grande nação. E Abraão começa a caminhar com Deus. E Abraão começa a estabelecer um relacionamento de intimidade com o Senhor. Amém? Então lembra que intimidade e propósito tem tudo a ver? Deus estabelece uma relação de intimidade com Abraão para revelar o seu propósito. E diz para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas Abraão ouviu isso porque Abraão decidiu andar com Deus. Se Abraão tivesse se voltado contra Deus e não tivesse obedecido a esse Deus que o mandava caminhar, ele jamais teria sabido que o seu propósito era ser uma grande nação. Entende? Foi porque Abraão disse sim ao Senhor que durante a caminhada Deus lhe revelou o seu propósito. Amigo, amiga, o nosso propósito em Deus, muitas vezes, na maioria das vezes eu diria assim, não é uma coisa que a gente aprende de uma hora para outra. É uma coisa que a gente vai aprendendo durante a caminhada com o Senhor. O Senhor vai falando conosco à medida em que nós caminhamos com Ele. Não é algo que você vira uma chave assim, pum, agora eu sei para o resto da vida, eu sei todos os passos que eu tenho que dar, eu sei exatamente tudo que eu tenho que fazer, eu sei exatamente para onde eu devo ir. Não é assim. Não é assim com ninguém. Não sei se é assim com o pastor Rodrigo, com a pastora Sueli. A gente vai caminhando e vai descobrindo com o Senhor. E aí, isso que é maravilhoso. Havia um filósofo da religião chamado Abraham Joshua Heschel, um rabino. Ele não era cristão, mas ele falou uma coisa que me impactou, que eu achei muito interessante. Ele fala que Deus muitas vezes parece que fala com a gente por sílabas. O que quer dizer isso? Quer dizer que às vezes quando a gente está caminhando com o Senhor, a gente não tem uma compreensão exata do que Deus quer da gente naquele momento. Parece que não é uma palavra, parece que é só uma sílaba. Mas quando você olha para trás, para a sua jornada com o Senhor, você junta essa sílaba com essa, com essa, com essa, com essa. Aí você entende onde que Deus está te levando. É uma caminhada. Propósito depende de relacionamento com o Senhor. Propósito depende de vida santa. Propósito depende de ouvidos abertos. Propósito depende de discernimento espiritual. E só tem essas coisas quem escolhe caminhar com o Senhor Jesus. Caminhar com o Senhor Jesus é caminhar com intensidade no Espírito, com intensidade na palavra, com intensidade na adoração, com intensidade no serviço. É isso que é caminhar com o Senhor, é desejá-lo cada vez mais. E essas pessoas que desejam Jesus cada vez mais, ouvem Jesus cada vez mais. E quanto mais a gente ouve Jesus, mais claro fica o caminho à nossa frente. Amém? Então, intimidade. Abraão decidiu responder sim a Deus. E porque ele disse sim, ele ouviu de Deus: você vai ser uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Revelação do propósito está condicionada à intimidade. Se você não está pronto para ter intimidade com o Senhor Jesus, e a presença de Deus não significa nada para você, você andará errante pelo mundo. Se você quer amar o Senhor, você quer se aproximar dele cada vez mais, você vai ouvir não só sobre quem ele é, mas você vai ouvir sobre quem você é nele. Foi assim com Moisés, que já tinha saído do Egito, já tinha passado um tempo em Midian, pastoreando as ovelhas do seu sogro. De repente ele vê uma fornalha ardente, e ele vê aquilo ali, e ele escuta a voz do Todo-Poderoso Deus falando de dentro daquela sarça. E quando ele então se aproxima, ele ouve uma voz: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você pisa é lugar santo. O que que Moisés faz? Ele vira e vai embora? Ele vira e diz: eu não estou interessado em pisar num lugar santo, eu estou aqui apenas apacentando ovelhas. Deixa esses serviços espirituais para os megas espirituais, eu quero só ficar de boa. Foi isso que ele falou ou não? Porque tem muita gente que fala isso. Tem muita gente que, quando olha aqui a manifestação do poder de Deus e pessoas se entregando, pessoas se lançando na presença de Deus, elas estão ouvindo e vendo uma mensagem. Essa mensagem é: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está é santo. E muitas pessoas, ao invés de tirarem as sandálias dos seus pés, se lançarem nessa revelação de Deus, elas viram e vão embora. Porque elas preferem ser pastores e pastoras de ovelhinhas do que usadas por Deus para a libertação dos cativos. Mas Moisés não. Ele tira as sandálias dos pés, ele se prostra naquele lugar, e então ele começa a ouvir a voz de Deus: vai a Faraó e liberta o meu povo. E aí, porque ele caminha com o Senhor, o seu propósito vai sendo então revelado. Ele era o libertador do povo do Egito. Mas a gente não precisa ficar só ali nos patriarcas. Isso acontece com Isaías. De repente, Isaías tem uma visão do Senhor santo, alto, assentado num alto sublime trono. As orlas do manto de Deus enchiam toda a terra, e os anjos cantavam santo, santo, santo. E ele olhou aquela santidade toda e falou assim: ai de mim, que sou homem pecador, os meus olhos viram o Senhor. Ai de mim. E aí então, o que é que acontece? Um anjo sai do altar de Deus com uma brasa na tenaz, toca nos lábios de Isaías. Os lábios de Isaías são purificados. E então, naquele lugar de intimidade, naquele lugar de adoração, naquele lugar de confissão de pecados, naquele lugar de transformação da presença de Deus, o que que Isaías ouve? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías fala: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O propósito de Isaías sendo revelado no lugar da adoração, no lugar da intimidade, no lugar da confissão de pecado, no lugar da pureza, no lugar da mudança de vida, no lugar da contemplação da glória. Ei, entenda algo para a sua vida: o seu propósito te é revelado no lugar da intimidade. Sem intimidade não há revelação de propósito. E a gente viu isso acontecer com Abraão, com Moisés, com Isaías, mas não foi só com eles. A gente vê isso com Pedro. Olha só o que aconteceu com Pedro, a confissão maravilhosa. Jesus está com os discípulos e pergunta para eles assim: quem as pessoas aí estão dizendo que eu sou? Alguns dizem que o Senhor é Elias. Alguns dizem que o Senhor é um dos profetas, reencarnado. Alguns dizem que é João Batista. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Essa é uma pergunta complicada. Quem eu sou? Não é assim, quem você acha que eu sou? Qual é o meu nome? Não, é quem você declara que eu sou. Quem eu sou para você? Pedro já tinha tido uma experiência muito forte de declaração de quem era Jesus. Lá em João, capítulo 6, quando Jesus se recusa a ficar dando pão e peixe para todo mundo o tempo todo, e as pessoas vão embora, Jesus fala assim: olha, a porta da casa, como que é? A porta é serventia da casa? A porta de saída é serventia, não sei. Jesus falou assim: ó, quem quer ir embora, pode ir embora. Porque o discurso de Jesus estava muito duro. E virou para os discípulos e falou assim: vocês também querem ir embora? Pedro falou assim: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Perceba as palavras de Pedro. Não é para onde iremos nós, para quem. Porque a resposta para a nossa fome não é um lugar, é uma pessoa. A resposta para a nossa ânsia, do nosso propósito de vida, para a nossa alegria, para a nossa satisfação, não é um lugar, não é um estado de coisas, não é alcançar ou não alcançar um objetivo, é alguém, é Jesus. É por isso que Pedro diz: para quem e não para onde iremos nós. Então Pedro já entendeu. Quando lá na frente Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? E Pedro diz: tu és o Cristo de Deus, o Filho do Deus vivo. Jesus fala assim: olha, Pedro, não foi carne, não foi sangue que te revelou isso. Quem revelou isso para você foi o meu Pai. E eu te digo uma coisa: tu és Pedro. E sobre essa afirmação que você fez, eu edificarei a minha igreja. Presta atenção nisso. Pedro diz: tu és Jesus. Tu és Deus. Tu és o meu Senhor. Isso que Pedro diz. E qual a resposta de Jesus? E tu és Pedro. Quando eu olho para Jesus e eu o reconheço como quem ele é, eu ouço de volta quem eu sou. Quando eu declaro para Jesus quem ele é, Jesus declara sobre mim quem eu sou e o que ele fará a partir de mim. É exatamente isso que acontece com Pedro. Pedro ganha noção do seu propósito ali no seu lugar ao declarar quem era Jesus. Jesus não declarou para Pedro assim: olha, acredite em você mesmo, Pedro. Vou te dar uma chave, Pedro. Pior que nesse texto ele fala de chave. Não, vou te dar um código, Pedro. Pedro, você, se você realmente quiser, o cara lá de cima vai te dar. Nossa, até citei a Xuxa. Você constrói a sua história, Pedro. Você, se você trabalhar duro, se você realmente acreditar nos seus sonhos, você vai conseguir. Tem nada a ver isso no evangelho. Quando nós olhamos para Jesus e dizemos: tu és tudo que eu preciso. Eu não quero mais nada, eu não preciso de mais nada. Tudo que nós ouvimos de volta é: filho, você acertou quem eu sou. Agora deixa eu te dizer sobre quem você é. E o que nós vamos fazer juntos. Intimidade e propósito estão totalmente alinhados. Nós aprendemos sobre o nosso propósito quando caminhamos em intimidade. E quando nós caminhamos em intimidade, nós ouvimos uma coisa muito importante. Com isso eu quero encerrar. Amanhã tem mais. Gente, que maravilhoso para o coração do pregador esse feedback. Glória a Deus, eu vou até tomar uma água aqui. Queridos, falamos sobre intimidade, falamos sobre ouvir a Deus. Ouvir a Deus é mais significativo do que só ver a Deus. Ouvir a Deus é mais importante, porque ouvir deixa implícito que há um diálogo, que há uma relação. Não só apenas olhar, ver, mas ouvir, conversar, dialogar. Quando eu falo de um lugar de intimidade, eu falo disso. Eu vou conversar um pouco amanhã com os líderes sobre três coisas muito importantes que um líder deve ter e buscar. Sobre sabedoria, sobre conhecimento e sobre discernimento. São três coisas importantes, elas estão interligadas, mas elas são diferentes. E discernimento fala de você ouvir o Espírito, você entender o que Deus está dizendo. Toda vez que alguém ouviu Deus falar na história, ouviu Deus falar sobre o mesmo assunto, sobre os perdidos, sobre alcançar o mundo, sobre abençoar as nações, sobre aqueles que estão perecendo. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não joga a conversa fora. Deus não quer você no lugar de intimidade simplesmente para te falar sobre seus belos olhos. Deus quer você num lugar de intimidade, para que Ele tenha alguém com quem compartilhar o peso do seu coração. Qual é o peso do coração do nosso Deus? O nosso Deus que possui o universo nas mãos. O nosso Deus que com a palavra da sua boca pode criar galáxias. O nosso Deus que tem todas as riquezas da terra, do universo. O nosso Deus que pode conhecer todas as épocas, todos os tempos e vive na eternidade. O que é que pesa no coração de um Deus desse? Até a porta vibrou aqui. É muita glória. O que é que pesa no coração desse Deus? O fato de que há pessoas que Ele ama e que estão indo para o inferno. O fato de que existem pessoas que Ele ama e que estão se perdendo. Isso pesa no coração de Deus. Foi para isso que Jesus veio, para buscar e salvar o que estava perdido. Jesus veio como unigênito para se tornar primogênito, para aumentar a família, para ser o primogênito de muitos irmãos. Às vezes a gente quer dar um presente para Deus, e a gente quer dar para Deus algo que a gente gostaria de receber. Imagina, eu morei no Nepal, lá na Ásia, na base do Monte Everest, e eu conheci um povo muito simples, um povo que vive da terra, um povo que planta arroz e que cria os seus animais, que tem pouquíssimo contato com a vida, nunca viram dinheiro na vida. Imagina se eu chegasse para um pessoal lá do Nepal, lá no alto da montanha, com uma mala de $1 milhão. Porque esse é um presente que eu gostaria de receber, Elmer. Você não gostaria de receber um presente desse? $1 milhão? Oh, lógico que gostaria. A gente gostaria. Mas eles, para eles não faz diferença. Se eu chegasse com uma mala de $1 milhão para eles, eles iam fazer o quê? Eles iam olhar e iam falar, ah, obrigado, vamos fazer fogueira. É papel para papel para fogueira. Não, não põe fogo nisso, pelo amor de Deus. Às vezes a gente quer dar para Deus aquilo que a gente gosta. Mas o que que Deus quer? O que que Deus quer de você? Se você quer oferecer algo que Deus ama, que Deus quer, ofereça a Ele vidas, almas, pessoas, porque Ele ama pessoas. Para você não ficar aqui oferecendo apenas, ah, eu vou oferecer um ótimo serviço aqui na minha igreja local. Deus olha e diz assim: muito legal que você está servindo na sua igreja local, é ótimo que você está trabalhando no louvor, é ótimo que você está cantando, mas filho, canta para aquela pessoa que mora do seu lado, canta para o seu amigo da faculdade, para o seu vizinho, para o seu parente, canta para ele: eu já ouvi essa música, ele ainda não, eu quero essa pessoa. Jesus está olhando os perdidos. E quando Abraão, por causa da intimidade, ouviu sobre o seu propósito, o que é que Abraão ouviu? Eu quero abençoar todas as famílias da terra. Os olhos de Deus estão sempre nos perdidos. Quando Moisés, por causa da sua intimidade, ouve o propósito de Deus, o que é que Moisés ouve? Vai para o Egito e liberta o meu povo que está cativo. Mais uma vez, estes homens, por causa da sua intimidade, ouviram o propósito que tinha a ver com as pessoas. Isaías, gente, isso é, a visão que Isaías teve, eu fico imaginando, cara, imagina, anjos ao redor do trono de Deus, uau, as orlas do seu manto enchendo toda a terra, uau. Eu gostaria de ficar olhando isso. Já pensou se a gente tivesse uma visão de anjos? A gente ia ficar aqui a noite toda. Oh, santo, 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 santo. Ia ser maravilhoso. Uma visão de anjos é muito boa. Mas uma visão de anjos te mantém no seu lugar. Agora, quando você ouve a voz do Senhor, você não pode mais ficar parado, porque Ele diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E tem muita gente que está buscando visão de anjos que te deixa parado, ao invés de ouvir a voz do Todo-Poderoso que te coloca em movimento. Consegue entender isso? É muito bom ter uma visão de anjos, mas é melhor ainda ouvir a voz do Todo-Poderoso Deus. Porque quando você ouve a voz do Todo-Poderoso Deus, mais uma vez, do mesmo jeito que nós ouvimos de Abraão ou com Moisés, agora com Isaías, os olhos de Deus estão fitos nos perdidos. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E para você ver que não é simplesmente essas histórias, nós falamos de Pedro, não falamos de Pedro? Que por causa da sua intimidade ele teve revelação do propósito. O que é que Jesus fala para Pedro, numa das últimas conversas que tiveram? Jesus diz: Pedro, você me ama? Sim. Então, apascenta as minhas ovelhas. Cuida do meu rebanho, Pedro. Cuida dos seus irmãos. Apascenta as minhas ovelhas. Mais uma vez, todo aquele que ouve a voz de Jesus, ouve sobre a mesma coisa, sobre os perdidos, sobre as almas, sobre aqueles que nós precisamos alcançar, sobre aqueles que a gente precisa amar, aqueles de ponta grossa que ainda não conhecem, não ouviram falar de Jesus, não conhecem o poder do Espírito Santo, aqueles que estão cruzando com você dia após dia no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua família, e precisam ouvir a palavra do Senhor. Se você veio aqui em busca de um propósito, deixa eu te falar, a intimidade te revela o propósito. E o propósito é sempre o mesmo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Apascenta as minhas ovelhas. Liberta o meu povo. Eu quero abençoar as famílias da terra. Eu quero usar vocês, Rede Rabone, para fazer um avivamento poderoso acontecer nessa cidade. Eu quero usar você para fazer da sua casa, da sua célula, dos seus discipulados, um lugar que seja uma tocha para essa cidade. Um lugar de cura. Um lugar de revelação. Um lugar de manifestação do céu. É isso que eu desejo para você. Mas para isso, intimidade. Se você tiver intimidade com o Instagram mais do que com Jesus, o Instagram vai tentar te revelar qual que é o seu propósito. E não vai ser olhar para os perdidos, vai ser olhar para você mesmo. Se você for íntimo das séries que você mais gosta de assistir, mais do que de Jesus, essas séries vão te revelar qual que é o seu propósito, que não tem nada a ver com os perdidos. Tem a ver com você, com causas sociais, com a pós-modernidade, com todo esse lixo que está aí fora. Se você tiver mais intimidade com Jesus a cada dia e buscar esse lugar de intimidade, você vai caminhar com Ele. E ao caminhar com Ele, você vai ouvir a sua voz. Quando você ouvir a sua voz, você vai poder olhar exatamente para aquilo que Jesus está olhando. E aí vocês caminham juntos no cumprimento do seu propósito. Amém? Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Ontem eu estava conversando com uma garota, uma adolescente, e ela veio com o coração muito quebrantado conversar comigo. Ela falou assim: pastor, eu tenho orado e Deus tem falado comigo sobre discipulado, eu quero discipular outras pessoas, como é que eu faço para discipular, o que eu uso para discipular, o que eu falo, como é que eu começo, por quem que eu começo, e ela estava doida para trabalhar para Jesus. Aí eu peguei o texto de Marcos, capítulo 13, que nós lemos aqui juntos. E eu li com ela. Eu falei assim: filha, de fato Jesus está te chamando para ser uma discípula. O primeiro chamado não é fazer coisas para Ele. O primeiro chamado é estar com Ele. Diga assim: Jesus me chama para estar com Ele. Aí depois que você está com Jesus, aí você vai expulsar demônios, aí você vai realizar grandes milagres. Mas estes estão reservados para aqueles que desejam, em primeiro lugar, a presença e não o poder. Desejar poder todo mundo deseja. Desejar viver milagre e curas sobrenaturais e coisas estrondosas, todo mundo quer. Para quem é que quer caminhar com Jesus? Quem é que quer vê-lo diariamente, buscar a sua presença, buscar a sua face, amá-lo cada dia mais, responder ao primeiro chamado? Eu falei: filha, Jesus te chamou para estar com Ele, queime por Jesus. Ela falou: tá, pastor, mas o que eu tenho que fazer assim para que eu vou ensinar para as minhas discípulas? Eu falei: sabe o que você vai ensinar para os seus discípulos? Elas vão ficar olhando para você enquanto você pega fogo por Jesus, e elas vão ter esse desejo de pegar fogo por Jesus, simples assim. Aí eu usei para ela um exemplo muito importante. Quem aqui já ouviu falar de John Wesley? John Wesley. John Wesley era um grande pregador. E quando perguntaram para ele qual o segredo da pregação de John Wesley, sabe o que ele respondeu? Por que tanta gente vinha vê-lo pregar? Ele falou assim: não tem nada a ver com a pregação. Eu simplesmente subo ao púlpito e ateio fogo em meu corpo, e as pessoas vêm me assistir queimar. Eu não prego, eu apenas queimo, e as pessoas vêm me assistir. Deixa eu te falar que isso é melhor do que qualquer caderninho de discipulado. Isso faz mais efeito na vida de um discípulo. Ver o discipulador queimar faz mais efeito do que qualquer livro de discipulado. Olha para a vida de João Batista. João Batista, um homem excêntrico, diferente, usava uma roupa esquisita, comia inseto, não tomava banho, vivia no deserto, esquisito. Não seria um personagem hoje. Ele não era que nem o Best aqui de Ponta Grossa, que toma gasosa de framboesa. Não era João Batista. João Batista era excêntrico, esquisito. Mas a Bíblia diz que multidões seguiam João Batista para o deserto para ouvi-lo falar, porque ele falava no poder do Espírito. Você entende o que significa isso? que se você estiver cheio do poder do Espírito Santo, você pode ir para o deserto, e o deserto vai se tornar um auditório de uma multidão para te ouvir falar. Por quê? Porque você está queimando. Agora, se você não estiver queimando, você pode estar num auditório desse e ninguém vai vir te ouvir falar. Porque o que as pessoas querem ver é um homem, uma mulher pegando fogo por Jesus. É isso que muda, é isso que transforma, é isso que atrai as pessoas. É isso que John Wesley fazia. E é isso que eu e você precisamos fazer. Precisamos buscar o lugar da intimidade, porque no lugar da intimidade o propósito é revelado. Quando o propósito é revelado, nós conseguimos olhar para aquilo que Jesus está olhando. E quando Jesus fala, ele revela o seu coração pelos perdidos. Quantos aqui desejam ter um coração voltado para os perdidos? Um coração voltado para aquilo que o coração de Deus está voltado. É triste um discípulo que quer outra coisa diferente do seu Senhor. Discípulo de Cristo não é. Porque o discípulo quer a mesma coisa do Mestre. O discípulo caminha para o mesmo lugar do Mestre. Se você quer dizer que você é discípulo de Jesus, mas você não quer o que quer o seu Senhor, sinto-lhe dizer que você não é discípulo de Jesus. Mas se você quer conhecê-lo cada vez mais, se alinhar cada vez mais com Ele, estar dentro desse propósito, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Nós vamos cantar uma última canção, vamos adorar, e você vai poder dar um passo de fé dizendo: Senhor Jesus, eu quero queimar pelo Senhor. Eu quero ser esse jovem, essa jovem que queima, que te ama tanto, que quem está perto só olha e é afetado pela realidade do Espírito que está em volta de mim. Eu não quero ter que me preocupar com aquilo que eu vou falar. E a palavra de Deus já diz isso para os discípulos. Jesus disse aos seus discípulos: não se preocupem com aquilo que vocês dirão, mas o Espírito Santo falará por meio de vocês. Então se preocupe em dizer ao Senhor Jesus: Senhor, me perdoa, porque assim como Isaías, os meus lábios têm sido impuros. Senhor, me perdoa porque os meus olhos têm sido impuros. Senhor, me perdoa porque o meu coração se desviou e eu não tenho mais essa paixão que eu tinha antes por Ti. Senhor Jesus, me perdoa porque eu me perdi pelo caminho. Deus, eu quero nessa noite voltar para o meu lugar de essência, para o lugar da essência, para o lugar de onde eu nunca devia ter saído, para o lugar que eu nunca devia ter abandonado, deixado. Eu quero voltar para esse lugar, de olhar para Ti, me apaixonar pelo Senhor e me entregar à Tua presença, e ser invadido pelo Teu amor, e ser tocado pela Tua santidade, e ter os meus lábios purificados, o meu coração rasgado, a minha mente purificada. E aí, na Tua presença, eu quero Te adorar, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero me entregar mais uma vez a Ti. Eu quero dizer: Pai, me perdoa. Me perdoa porque eu me aproximei do Senhor querendo fazer, querendo entregar, querendo conquistar, querendo mostrar serviço. Eu vim querendo ser usado, ser usada. Mas o Senhor me chamou em primeiro lugar para estar contigo. E eu tenho falhado nisso. Eu quero estar contigo, quero estar contigo, quero estar contigo, quero estar contigo. Mais do que qualquer outra coisa, Senhor, eu quero estar contigo. Estar contigo é melhor do que qualquer outra coisa. Mais vale um dia nos teus atos do que mil em outro lugar. Uma coisa só eu peço ao Senhor, e essa eu buscarei: que eu possa habitar todos os dias da minha vida no seu santo templo, contemplando a sua beleza. É só isso que eu quero, é só o Senhor que eu desejo. Ah, Deus, o que eu vou fazer? O que vai acontecer depois? Tanto faz. Os meus olhos estão apaixonados pelo Senhor. Meu coração está apaixonado pelo Senhor. Eu quero o Senhor, eu desejo o Senhor. braços serão alcançados, mas eu jamais deixarei o lugar da intimidade.